Visões do Céu, capítulo 2. Sua promessa será cumprida. A tônica das Escrituras. Uma das verdades mais solenes e gloriosas dentre as reveladas na Escritura Sagrada é a da segunda vinda de Cristo para completar a grande obra da redenção. Ao povo de Deus, por tanto tempo a peregrinar em sua jornada na região e sombra da morte, Mateus 4,16, é dada uma esperança preciosa e inspiradora de alegria, na promessa do aparecimento daquele que é a ressurreição e a vida, João 11,25, a fim de levar de novo ao lar seus filhos exilados. A doutrina do segundo advento é verdadeiramente a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro par volveu os entristecidos passos para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do Prometido, para quebrar o poder do Destruidor e de novo levá-los ao paraíso perdido. Santos homens de antigamente aguardavam o advento do Messias em glória, para a consumação de sua esperança. Enoque, apenas o sétimo na descendência dos que habitaram no Éden e que na terra durante 3 séculos andou com Deus, teve permissão para contemplar de muito longe a vinda do Libertador. Eis que é vindo o Senhor, declarou ele, com milhares de seus anjos para fazer juízo contra todos. Judas 14,15. O patriarca Jó, quando sofria sua maior aflição, exclamou com inabalável confiança: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o verão. Jó 19, 25-27. Para levar seu povo para o lar. Cristo declarou que virá a segunda vez para reunir a si os seus fiéis. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Mateus 24, de 30 a 31. A promessa da segunda vinda de Cristo deveria ser conservada sempre viva na mente de seus discípulos. O mesmo Jesus, a quem viram subir ao céu, viria outra vez para receber aos que na terra se entregam a seu serviço. A mesma voz que lhes disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Mateus 28, 20, lhes daria as boas-vindas à sua presença no reino celestial. A proclamação da vinda de Cristo deveria ser agora, como quando fora feita pelos anjos aos pastores de Belém, boas novas de grande alegria. Os que realmente amam ao Salvador saudarão com alegria o anúncio baseado na palavra de Deus, de que aquele em quem se centralizam as esperanças de vida eterna vem outra vez, não para ser insultado, desprezado e rejeitado, como se deu no primeiro advento, mas com poder e glória para remir seu povo. Os que não amam o Salvador é que não desejam sua vinda. E não poderá haver prova mais conclusiva de que as igrejas se afastaram de Deus do que a irritação e a animosidade despertada por essa mensagem enviada do céu. Essas verdades, conforme são apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse, em relação com o Evangelho Eterno, distinguirão a Igreja de Cristo ao tempo de seu aparecimento. Pois, como resultado da tríplice mensagem, é anunciado: Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E essa mensagem é a última a ser dada antes da vinda do Senhor. Seguindo-se imediatamente a sua proclamação, pelo profeta é visto o Filho do Homem vindo em glória para ceifar a colheita da terra. Libertação do pecado. Este mundo foi palmilhado pelo Filho de Deus. Ele veio trazer aos homens a luz e a vida, torná-los livres da servidão do pecado. Ele virá novamente com poder e grande glória, para levar para si os que durante esta vida seguiram seus passos. A redenção da possessão de Deus. O propósito original de Deus na criação da terra será cumprido ao ser ela feita a eterna habitação dos remidos. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmos 37, 29. É chegado o tempo para o qual homens santos de Deus olharam com expectação desde que a flamejante espada barrou ao primeiro par a entrada no Éden, tempo para a redenção da possessão de Deus. Efésios 1, 14. A terra originariamente dada ao homem como seu reino, por ele entregue às mãos de Satanás, e por tanto tempo mantida pelo poderoso inimigo, foi reconquistada pelo grande plano da redenção. Tudo o que foi perdido pelo primeiro Adão será restaurado pelo segundo. Diz o profeta: A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio. Miqueias 4, 8. E Paulo aponta para a redenção da possessão de Deus, Efésios 1, 14. Deus criou a terra para ser habitada por seres santos e felizes. Esse propósito será cumprido quando, renovada pelo poder de Deus e liberta do pecado e da tristeza, ela se tornar o eterno lar dos remidos. Para fazer novas todas as coisas, a obra da redenção será completa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A terra, o próprio campo que Satanás reclama como seu, será não apenas redimida, mas exaltada. Nosso pequenino mundo, sob a maldição do pecado, a única mancha escura de sua gloriosa criação, será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu e sofreu e morreu, aqui, quando ele houver feito novas todas as coisas, será o tabernáculo de Deus com os homens. Com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, 4. E através dos séculos infindos, enquanto os remidos andam na luz do Senhor, hão de louvá-lo por seu inefável dom. Emanuel, Deus conosco. Avaliado o custo da redenção. Jamais poderá o preço de nossa redenção ser avaliado enquanto os remidos não estiverem com o Redentor ante o trono de Deus. Então, ao irromperem as glórias do lar eterno em nossos arrebatados sentidos, nós nos lembraremos de que Jesus abandonou tudo isso por nós, que ele não somente nos tornou um exilado das cortes celestiais, mas enfrentou por nós o risco da derrota e eterna perdição. Então lançaremos aos seus pés nossas coroas erguendo o cântico: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graças. Cumprido o propósito da terra. Deus criou a terra para ser a morada de seres santos, felizes. O Senhor formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Isaías 45, 18. Aquele propósito se cumprirá quando, renovada pelo poder de Deus e libertada do pecado e tristeza, se tornar a eterna habitação dos remidos. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmos 37, 29. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22, 3. Jesus sofreu para salvar. Vi a beleza do céu. Ouvi os anjos cantarem seus cânticos arrebatadores, rendendo louvor, honra e glória a Jesus. Pude então avaliar alguma coisa do assombroso amor do Filho de Deus. Ele abandonou toda a glória, toda a honra que tinha no céu, e tão interessado estava em nossa salvação, que suportou paciente e mansamente toda a indignidade e desprezo que o homem sobre ele pôde amontoar. Foi ferido, machucado, moído, foi estendido na cruz do Calvário, e sofreu a mais angustiosa das mortes, para que da morte nos salvasse, para que fôssemos lavados em seu sangue e ressuscitados para viver com ele nas mansões que está preparando para nós, e pudéssemos desfrutar a luz e a glória do céu, ouvir os anjos cantarem e com eles cantarmos também.